ar. Jornal FNG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12h31, sol entre nuvens, temperatura de 27 graus aqui no Campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Gustavo Cunha e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, 6 de abril de 2016. Vai ou não vai ter impeachment? Relator da comissão da Câmara apresenta às 14h parecer que pode iniciar processo de impedimento do mandato da presidenta Dilma. Além do impeachment, outro assunto tem ganhado relevância no cenário político: eleições gerais. Maior democracia do mundo em xeque. Eleitorado norte-americano se divide entre a possível primeira mulher presidenta e um bilionário celebridade, com pautas da extrema-direita na acirrada corrida presidencial. Vem aí o MacFlix para os candidatos do Enem. Plataforma do Ministério da Educação terá simulados, orientação de estudos, videoaulas e exercícios. As inscrições para o primeiro simulado terminam neste domingo. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
Relator do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff apresenta hoje às 14h seu parecer na Câmara. O deputado Jovair Arantes, do PTB de Goiás, vai se posicionar a favor ou contra a abertura do processo de impedimento, após ter analisado nos últimos dias os argumentos apresentados pelos autores da denúncia e pelo Palácio do Planalto. A comissão especial da Câmara tem prazo de 5 sessões de plenário para votar o parecer, o que significa que essa votação deverá ocorrer na próxima segunda-feira. Aliado, mas até a segunda ordem. O presidente do PP, senador Ciro Nogueira, disse hoje que o partido vai se manter na base aliada do governo Dilma, pelo menos até aí a votação do processo de impeachment na Câmara. Ele disse também que nesse período a sigla não vai negociar cargos nos primeiros escalões, nem mesmo num provável governo. Michel Temer foi o que frisou o presidente do PP numa entrevista no fim da manhã a jornalistas. Presidente da Câmara, Eduardo Cunha, considera absurda a decisão liminar proferida pelo ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, que determinou ontem a instalação de uma comissão especial para analisar o pedido de impeachment do vice-presidente Michel Temer. O pedido já havia sido negado por Cunha. Para o presidente, a decisão invade competências da Câmara. Já o ministro rebateu e afirma ser impensável que o presidente da Câmara não cumpra a decisão imediatamente, após ter sido notificado. Aliado de Temer, o membro da direção executiva nacional do PMDB e ex-presidente do partido, senador Valdir Raup, sugeriu nesta semana no Congresso uma proposta para que sejam convocadas eleições gerais ainda neste ano para todos os cargos, diante aí desse conturbado cenário político. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, se disse favorável ao novo pleito presidencial para outubro como forma de solucionar a crise política. Já a presidenta Dilma ironizou essa proposta. Agora, além de impeachment, um novo vocábulo no dicionário político nacional: eleições gerais. O que é isso? Será que pode? Será que não pode? Como é que as forças políticas aí estão se degladiando nesse novo vocábulo? Soraya Fidelis, boa tarde.
Boa tarde, Gustavo Cunha. Olha, o aliado do vice-presidente Michel Temer, que é o senador Valdir Raup, do PMDB de Roraima, entende que o impeachment de Dilma não vai passar na Câmara e que ela não vai renunciar. E, portanto, a proposta do parlamentar para pacificar as ruas seria convocar, Gustavo, eleições gerais em 2016 para todos os cargos no mesmo dia da disputa municipal em outubro. A presidenta Dilma Rousseff ironizou ontem a proposta do senador PMDBista e sugeriu que parlamentares fossem convencidos primeiro a abrir mão de seus mandatos. Eu conversei hoje pela manhã com o presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Mauro Lúcio Quintão. Ele afirma que, de fato, as eleições gerais não são previstas na Constituição de 1988 e indica qual seria o trâmite de uma PEC, proposta de emenda constitucional, para que isso ocorresse.
Ela vai ser subordinada às duas câmaras, a Câmara dos Deputados e a Câmara Alta, que é o Senado Federal. Agora, o problema é o seguinte, quem tem mandato não quer abrir mão. Né? Então, é uma bomba relógio. Eu, por exemplo, defendo eleições gerais. Eu sei que a minha instituição, a do Advogado do Brasil, é contra, porque fala que não há previsão constitucional. Mas se for olhar a previsão constitucional, também não pode ter um impeachment do jeito que é feito, porque não caracteriza crime de responsabilidade. Porque o ideal, né, num momento de crise, é que o parlamento se reunisse, né, juntamente com o presidente da República e com os membros do judiciário, e procurasse uma solução e abrisse essa discussão para toda a sociedade. Mas eu não quero fazer isso. Hoje é um confronto, eu percebo que é um confronto pelo poder.
Gustavo, e o cientista político da UFMG e colunista da rádio UFMG, o Carlos Ranulfo, em conversa com o jornalista Vinícius Luiz na semana passada, confirmou que eleições gerais não estão previstas na Constituição brasileira, ao contrário do que ocorre em outros países latino-americanos.
Existem constituições na América Latina que prevêem isso. O Chile e o Uruguai nunca usaram, porque no parlamentarismo o primeiro-ministro dissolve o Congresso a hora que quer. Evidentemente, no presidencialismo você não poderia fazer isso.
Ranulfo esclareceu ainda que somente um acordo com o quórum alto do Congresso poderia aprovar eleições gerais, flexibilizando o presidencialismo com a aprovação de um instrumento semi-parlamentarista.
Com o acordo de um quórum alto do Congresso, como por exemplo o de 2/3, que é o impeachment, poderia convocar eleições gerais, não só para presidente, como para... Mas isso teria que ser aprovado, isso é um instrumento semi-parlamentarista. A gente não se tornaria um parlamentarismo, mas você pode pensar maneiras de flexibilizar o presidencialismo. Mantém-se um presidencialismo, temos um presidente, o presidente governa, ele não cai à toa, não fere nenhuma cláusula pétrea da Constituição. Agora, é preciso mudar a Constituição e não é fácil fazer isso.
Gustavo, nesse cenário aí, de qual seria a solução para a crise de governabilidade que enfrenta o nosso país, a Rede da Sustentabilidade lançou nesta terça-feira a campanha Nem Dilma Nem Temer, Nova Eleição é a Solução, que pede a cassação da chapa formada pela presidenta Dilma Rousseff e pelo vice Michel Temer, pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é o TSE. No evento, a ex-senadora Marina Silva, que é da rede lá do Acre, né, ela estava meio sumida aí desse cenário público da política, disse que a saída para a crise política e econômica do país é uma nova eleição. A rede anunciou que vai entrar no TSE com uma representação, abre aspas, amicus curiae, não sei se é assim que pronuncia, viu, Gustavo, porque é em latim, mas significa amigo da corte, que é quando uma entidade com profundo interesse em uma questão jurídica se envolve em uma ação da qual não é representante nem representado. E é bom refrescar as memórias dos nossos ouvintes que tramita no TSE uma ação de autoria do PSDB, a qual alega que a campanha da presidenta Dilma foi permeada por irregularidades. E entre as falhas está o recebimento de propinas desviadas da Petrobras e a suspeita de que o PT teria utilizado máquina de governo em favor da reeleição da presidenta. O PT nega as irregularidades e é com você, Gustavo.
Soraya, mais uma palavra para o nosso vocabulário. Amicus...
Eu não sei pronunciar, porque é latim, mas ó, do jeito que eu tô falando, amicus, A-M-I-C-U-S, espaço, C-U-R-I-A-E. Depois, quando você escutar isso, como que o rádio, como que esse áudio aí em outras entrevistas, você me conta, tá bom?
Conta pra eu nunca descobrir mais um vocabulário pra gente aí, Soraya. Obrigado mais uma vez, boa tarde pra você. Meio-dia 39... O plenário da Assembleia de Minas aprovou ontem à noite em primeiro turno o projeto de lei do governador Fernando Pimentel que reajusta em 11,36% o salário dos servidores da educação de forma retroativa a 1º de janeiro de 2016. O texto retorna agora às comissões antes de ser apreciado em segundo turno. Também ontem à noite o plenário aprovou em primeiro turno duas proposições que beneficiam servidores demitidos após declaração de inconstitucionalidade da Lei 100. A que garante assistência médica a ser prestada pelo IPSENG a esses servidores e a que assegura a continuidade do afastamento aos que estavam licenciados de suas funções para tratamento de saúde quando a Lei 100 foi declarada inconstitucional.
Educação.
o Netflix da Educação. O Ministério da Educação lança a plataforma de estudos para o Enem com plano individualizado para os estudantes concluintes do ensino médio, com simulados, orientação de estudos, tem também videoaulas e exercícios. Mais informações sobre a hora do Enem na reportagem de Maria Dulce Miranda.
Os mais de 2 milhões de estudantes concluintes do ensino médio das redes pública e privada podem se inscrever no Hora do Enem, levando em conta a área e o curso de interesse. A plataforma vai gerar um plano de estudo individualizado, contendo horas de estudo, disponibilização de videoaulas e exercícios. Avaliações vão ser realizadas pelos estudantes para adaptarem seu plano de estudo à realidade do aluno. Além disso, vão ser aplicados simulados do Enem, que além de treinar o candidato para a prova, também vão gerar uma nota de corte pela TRI, Teoria de Resposta ao Item, possibilitando que o aluno possa ter acesso a um resultado próximo ao que deve tirar no exame. O ministro da Educação, Luiz Mercadante, destacou que os simulados vão ajudar o aluno a ter resultado mais satisfatório no SISU, Sistema de Seleção Unificada.
Ele vai saber qual é a nota de corte dele. E ele vai avaliar quanto está faltando para ele chegar onde ele quer. E, eventualmente, ele pode repensar a estratégia dele. Ó, eu vou mais longe ou eu vou pensar uma outra alternativa porque as minhas dificuldades não vão me permitir necessariamente entrar onde eu quero. Porque hoje o que acontece? Ele faz o Enem, tem 2 milhões e 700 mil para 230 mil vagas. E ali, durante aquela semana, ele fica desesperado para ver onde ele entra. Agora, ele tem condições de ter uma avaliação melhor, antecipada e construir uma estratégia.
A plataforma vai abrigar 300 vídeos com resolução de exercícios do Enem, feitos por professores e que vão ser disponibilizados tanto online, no que o ministro chamou de MacFlix, quanto pela TV.
Nós vamos ter o MacFlix. Em vez de ficar só vendo filme no Netflix, vem estudar no MacFlix. O MacFlix vão ter todas as aulas lá disponível. Ele tem o plano de estudo dele, ele vai assistindo as aulas e para todas as áreas do conhecimento ele vai ter exercícios e aulas para poder se preparar. Nós, paralelamente a essa plataforma, a TV Escola, todos os dias, vai entrar às 18 horas no ar, dando uma aula sobre Enem. No final de semana, às 7 horas e às 13 horas, vão ter repeteco de todos os programas. Então, final de semana é Enem na veia na TV Escola.
Durante o lançamento da plataforma Hora do Enem, o ministro da Educação deu uma dica para os estudantes irem bem no exame.
Eu queria dar 3 conselhos para os estudantes. Nós já temos a experiência desse programa. Com 2 horas e meia de estudo, em cima desse diagnóstico personalizado e dessa orientação de estudo personalizada, a melhora no Enem é da ordem de 30%. Quem estudar 2 horas e meia por dia nesse sistema vai melhorar, em média, em 30% seu desempenho no Enem. Portanto, vocês têm muita coisa importante para fazer nessa fase da vida, mas eu te dou 3 conselhos. Estudem, e quando estiver cansado, estude mais um pouco, que não falta mais condições.
A plataforma Hora do Enem já pode ser acessada por qualquer computador ou smartphone, através do endereço horadoenem.mec.gov.br. O primeiro simulado vai ser realizado no dia 30 de abril. As inscrições para esse primeiro simulado começam neste domingo e vão até o dia 29. A data do Enem 2016 ainda não foi divulgada. Repórter Maria Dulce Miranda.
Meio-dia e 44, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. Na volta, professor Marcos Poliano avalia veto a projeto que proíbe canalização de cursos d'água na cidade.
Jornal UFMG.
Alô, ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Semi Gebaraneto e quero convidá-la para ouvir Quebrando Tudo, o mosaico do ritmo, a divisão do compasso. O programa que acontece semanalmente às 18h, todas as quintas-feiras. Espero você lá.
Jornal UFMG. Saúde.
Presidente do Supremo, ministro Ricardo Lewandowski, determina que USP forneça a fosfoetanolamina, a chamada pílula do câncer, somente enquanto houver o estoque do composto. Depois disso, o fornecimento poderá ser suspenso, tendo como justificativa a ausência de registro na Anvisa e a falta de estudos publicados sobre os benefícios de sua utilização na cura do câncer. 1.046 bebês nasceram com microcefalia ou alterações do sistema nervoso no Brasil, aponta boletim divulgado ontem pelo Ministério da Saúde. 170 tiveram relação laboratorial positiva para o Zika, mas a pasta acredita que esse número seja bem maior. Em Minas, foram dois casos até agora confirmados. Em todo o país, há mais de 4 mil em investigação, ou seja, o número de confirmações pode subir. A pasta também divulgou ontem resultados de estudo feito na Paraíba que apontam o maior risco de bebês nascerem com microcefalia quando as gestantes são infectadas pelo vírus Zika no primeiro trimestre de gravidez. Dengue em Minas, já são 280 mil casos prováveis da doença, segundo o último boletim da Secretaria de Estado de Saúde. Foi divulgado ontem. 41 óbitos já foram confirmados desde 1º de janeiro no estado. Sobre as outras doenças transmitidas pelo Aedes, já foram registrados aqui em Minas 17 casos da febre chikungunya e 1.168 casos de Zika vírus, isso de acordo com o boletim que foi divulgado pela Secretaria de Estado.
Meio Ambiente.
Na coluna de hoje, o professor da UFMG e coordenador do Manuelzão, Marcos Poliano, avalia a decisão do prefeito Márcio Lacerda de vetar o projeto de lei aprovado na Câmara que proibia a canalização de cursos d'água na capital. Em uma cidade cada vez mais concretada, que não conhece seus rios, quais que são os impactos desse veto? O professor Marcos Poliano analisa, acompanhe. Professor Marcos Poliano, ao vetar o projeto aprovado na Câmara, que proíbe a canalização de cursos d'água na cidade, o prefeito Márcio Lacerda, em publicação no Diário Oficial de sábado, argumenta que a matéria é inconstitucional e que já existem legislações em outras esferas que tratam da preservação do meio ambiente. Qual sua avaliação, professor, sobre isso, em que a cidade perde com o veto total a um projeto que seria um instrumento a mais na luta pela preservação de rios e nascentes na cidade?
Boa tarde a todos, né? Mais uma vez, é um prazer estar falando aqui com todos os ouvintes e lamentar, mais uma vez, uma atitude do Executivo. Entendo que existem realmente legislações, tanto a nível federal quanto estadual, mas que o projeto aprovado, ele não fere o que já está posto nas outras legislações. Ele é ao contrário, ele transfere para o município, né, um posicionamento em relação aos córregos urbanos que passam pela cidade e que hoje, né, trazem problemas para todos, tanto no que diz a questão da qualidade das águas quanto a questão das enchentes. Então, evidentemente que nós não defendemos aqui córregos que se tornaram lixos e depósitos de esgoto. Nós entendemos que realmente nós precisamos ter uma outra relação com os córregos da cidade, preservando os córregos em leito natural e também mantendo a qualidade das suas águas. Imagina se grande parte dos nossos cursos d'água aqui da região urbana tivessem qualidade de água e que a gente pudesse, inclusive, usufruir deles. Quer dizer, e por incrível que pareça, para dar uma informação aos ouvintes, Belo Horizonte tem cerca de 740 quilômetros de córregos na cidade. Desses, apenas 200 quilômetros estão canalizados. Ou seja, nós temos ainda cerca de 500 quilômetros de córregos que estão em leito natural. E alguns com água de boa qualidade, alguns preservados ainda, e de um cenário belíssimo, que muitos não têm acesso e que são dentro da região metropolitana, estão inseridas dentro da cidade.
realmente nós não queremos córregos sujos, nós não queremos córregos poluídos, nós queremos que sejam retirados o esgoto e lixo lá de dentro, mas canalizar não é a solução, porque se canaliza, muitas vezes com esgoto e lixo lá para dentro dessa canalização, e nós temos que lembrar que esses córregos vão para o Rio das Velhas. Então, levar esgoto e lixo para dentro do Rio das Velhas não é a solução. E, por outro lado, a canalização traz enormes problemas também. Todos os períodos de chuva, nós nos assustamos, né? Porque a gente transforma córregos em ruas e avenidas. E depois a gente se espanta quando essas ruas e avenidas se tornam córregos. Então nós temos que entender que o córrego é o caminho natural das águas. E é, inclusive na Alemanha, nos países europeus, que já existem, são projetos inclusive de renaturalização dos cursos d'água e não de canalização. Então eu diria que nós estamos perdendo aqui uma chance histórica de rever o modelo de cidade que temos, de pensarmos antes em preservar e melhorar a qualidade dos nossos córregos do que de canalizá-los. Eu diria que isso ia mudar o modo de pensar a cidade, o modo da população ver os córregos e rios da cidade, e com isso eu acho que damos um passo atrás e ao invés de avançarmos numa visão mais ambientalmente sustentável de cidade.
Parece, professor, que a ideia de que a canalização é a única política de planejamento urbano que se tem, vem se discutir outras questões, tantas outras, como o senhor agora apontou uma lista delas, parece que o mais fácil é vamos tampar esse rio, esse curso d'água, do que pensar em planejamento, pensar em ocupação do solo, pensar também em outras formas aí de se tratar nessas nascentes, que afinal de contas elas já estão ali, é o curso natural delas, a gente que está ocupando esse espaço.
É, exatamente, como eu falei, eu acho que é uma perda histórica de se repensar o modelo de cidade, ou seja, mais uma vez, nós estamos privilegiando um modelo de dominação da natureza, um modelo de cidade muito mais comprometido com o trânsito, com o tráfego de veículos, do que com a qualidade ambiental e a qualidade humana dessa cidade, porque se esse projeto tivesse... E olha que foi discutido pela Câmara Municipal, ou seja, teve uma votação, né, em que a maioria dos vereadores aprovaram o projeto. Então, isso demonstra uma sensibilidade já do povo de Belo Horizonte com relação à causa e de que isso já tinha sido um consenso. Então, era muito mais fácil trabalhar com isso e a gente moldar a cidade aos anseios da sociedade do que nos impor um modelo de concreto, cimento e asfalto que só nos aquece mais, só nos afasta da água, só impermeabiliza e com isso vai fazendo com que as águas se afastem da gente e nós nos esquecemos que precisamos dela, inclusive para poder sobreviver.
Professor Marcos Poliano, mais uma vez agradeço sua participação aqui no Jornal UFMG com a coluna semanal de meio ambiente.
Ok, muito obrigado e até uma próxima.
Meio-dia e 53, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. Na volta, o especialista avalia a acirrada corrida presidencial norte-americana.
Jornal UFMG.
28, 29, 30. Lá vou eu. Onde será que eles estão? Ahá! Achei! 1, 2, 3, Pedrinho! Oh! Achei! 1, 2, 3, Juju! Ah, agora só falta o Joãozinho. Tô ganhando. Vou te achar, hein?
Ai, ai, quebrou!
Ahá! Achei! 1, 2, 3, Joãozinho!
Todos os sons anunciam. Chegou o outono na UFMG Educativa.
Peraí, você machucou?
Jornal UFMG. Internacional.
Comissão Europeia anuncia a reforma do sistema de asilo na União Europeia, um novo passo para aliviar a pior crise migratória em décadas. Os países membros vão ser consultados quanto a isso, uma vez que a ideia é criar regras comuns com divisão de responsabilidades. O sistema de asilo na União Europeia é regido por um regulamento que estabelece que o primeiro país ao qual um solicitante de asilo chega é o que deve tratar da sua solicitação, mas esse sistema tem apresentado falhas. Duas opções, então, estão em debate. Uma que prevê mecanismos para chegada em massa de imigrantes e refugiados, e uma segunda opção que leva em conta o cálculo da divisão de acolhidos por país num formato de cotas. Isso ainda vai ser debatido, logicamente, por toda a União Europeia. Há poucos dias das eleições presidenciais peruanas, neste domingo, a população vai às ruas contra a candidata Keiko Fujimori, líder das pesquisas, obrigando ela a suspender aí os eventos de campanha. Para esses manifestantes, um voto para a Keiko Fujimori, candidata de centro-direita, seria um voto para o ex-presidente Alberto Fujimori, que cumpre uma pena de 25 anos de prisão por abuso de direitos humanos e corrupção cometidos durante o seu governo entre os anos 90 e os anos 2000. Corrida presidencial norte-americana, o democrata Bernie Sanders e o republicano Ted Cruz venceram as primárias no estado de Wisconsin nesta terça-feira. Segundo estimativas, Sanders obteve 55% dos votos contra 44% de Hillary Clinton. Do lado dos republicanos, Cruz venceu o magnata Donald Trump com 48% dos votos contra 38%. Mas vencer as primárias não quer dizer vantagem. A democrata Hillary Clinton e o republicano Donald Trump são os candidatos com o maior número de delegados eleitos até agora, portanto, os nomes que devem ser indicados pelos partidos nas eleições deste fim de ano, mas essa vantagem não para de cair com relação aos seus adversários de partido. A eleição deste ano vai ser decisiva para o fortalecimento ou não da democracia nos Estados Unidos. Sobre a disputa, confira entrevista com o professor de Relações Internacionais da PUC-Minas, Ricardo Guizê.
Nas primeiras primárias, o republicano Donald Trump e a democrata Hillary Clinton saíram em vantagem, conquistando um número maior de delegados, mas essa vantagem está diminuindo cada vez mais em relação a seus adversários, no caso republicano Ted Cruz, no caso democrata Bernie Sanders. Prova disso foi o resultado da primária de Wisconsin. Professor Ricardo Guizzi, a corrida eleitoral está no início, mas podemos dizer que começa bastante acirrada. Nessas primárias, esse resultado de um esconce, será que ele trouxe um obstáculo para Trump e para Hillary, que até então eram tidos como favoritos?
Eu concordo com você, Gustavo. Essas primárias de ontem, na verdade, deixaram a indicação dos partidos mais indefinida ainda, né? Quer dizer, nada está confirmado, embora, eu vou ser franco para você, embora eu acredite que a Hillary Clinton deve ser, eu acho que ela deve ser indicada no final de tudo, e o candidato republicano também, Donald Trump. Eu acho que vão acabar os dois no páreo. Agora, eu vou ser franco também, eu tenho muito receio do Donald Trump ser eleito presidente dos Estados Unidos, pela postura, pela posição dele, né? Eu acredito que ele tenha subido muito, né, no conceito de muitos eleitores, porque o discurso que ele vem desenvolvendo nos últimos meses é um discurso que está muito atual, ou seja, ele soa como música aos ouvidos dos americanos que estão com muito medo de atentado terrorista dentro dos Estados Unidos, né? Em época de terrorismo, de riscos, né, riscos de guerra, problemas na Síria, ou em época de imigração em grande massa, né, para a Europa, muita gente tentando entrar nos Estados Unidos, esse discurso, né, dos republicanos, ele acaba atraindo muitos eleitores que estavam indecisos. Mas eu acho que o Donald Trump ele pode representar um perigo, inclusive, para a democracia americana, né, porque os valores que ele defende na campanha dele são valores que não combinam com a história republicana dos Estados Unidos, né? Então, particularmente, assim, eu estou torcendo para que a Hillary seja a candidata republicana e que ela consiga vencer essa eleição. Eu acho que é menos perigoso para o mundo e para os Estados Unidos também. Nos Estados Unidos, embora não seja uma monarquia, né, eles são uma república, então lá não tem a figura do rei, tem a figura do presidente da república que é eleito. Mas se a gente for olhar nos últimos 30 anos, houve quase que uma disputa entre duas dinastias, né, vamos dizer assim. A dinastia da família Bush, né, que primeiro teve a eleição do pai e depois do filho, e a dinastia dos Clintons também. Então é como se eles ficassem se revezando nessa presidência dos Estados Unidos. O Clinton governou 8 anos, depois veio o Bush, e agora a esposa dele, a Hillary, está tentando ser eleita, né? É, dando continuidade aí. Já o Jeb Bush, se eu não me engano, ele está fora do páreo, né? Porque realmente é um candidato fraco em todos os sentidos, né?
Agora é uma eleição que já começa com muitos ataques no lado republicano, o bilionário Donald Trump. Tem gente que até está chamando ele de candidato celebridade. Ele tem feito declarações até efusivas. Olha, promete mandar terroristas para o inferno, manter a lei do aborto, obrigar também o México a pagar a construção de um muro na fronteira com os Estados Unidos.
Uhum.
É até um comportamento e uma certa política externa diferente do que o Obama teve implementando aí nos últimos anos.
É, totalmente. O Obama, na minha opinião, foi um grande estadista americano, e isso vai ser confirmado pela história depois, porque ele é um estadista, ele é um presidente voltado para o diálogo, para a cooperação. Ele provou isso num acordo que ele liderou com o Irã, né, para o programa nuclear iraniano. Ele fez uma aproximação histórica com Cuba, porque isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Ele teve a coragem de enfrentar isso, né? A única coisa que ele não conseguiu resolver, porque o Congresso americano não deixou, foi fechar a prisão de Guantánamo. Tradicionalmente, os republicanos, eles são mais belicistas do que os democratas, né? Eles tendem a ser mais agressivos do ponto de vista militar, político, né? Pela própria história do partido e pelas posições do partido. E o Donald Trump acaba representando essa linha mais dura, mais de extrema-direita do Partido Republicano, que inclusive tem oposição lá dentro mesmo. Tem gente no Partido Republicano que não quer o Donald Trump de jeito nenhum. Se o Trump realmente for eleito, eu acredito que nós teremos um retrocesso nessa política dos Estados Unidos. As coisas que ele propõe são absurdas, né? Como você falou, a construção de um muro. Imagina se o México vai pagar 10 bilhões de dólares para construir um muro para separar o México dos Estados Unidos. Isso não existe, né? Por isso que eu acho que a Hillary seria um governo mais voltado para o diálogo e mais centrado, vamos dizer assim.
E sobre a Hillary, então, professor Ricardo Guise, ela tem perdido primárias, ela perdeu 6 para o Bernie Sanders, venceu 1, ela tem investido no eleitorado negro, latino, pobre, mas, né, como estão mostrando aí as primárias e também as pesquisas de intenção, a vantagem dela para o segundo colocado do Partido Democrata está caindo. Qual que vai ser então o desafio da Hillary?
Ela não vai mudar muito o discurso, não, porque ela não tem muito mais a oferecer, né? Esse discurso dela, né, pelas minorias, pelos negros e tal, que era um discurso que o Clinton já tinha desenvolvido no mandato dele. Tem certos americanos que têm verdadeira adoração pelo Clinton, né, por ele ter defendido as minorias, uma certa simpatia pelos direitos dos homossexuais, dos hispânicos, etc. Então, nesse aspecto, a Hillary talvez consiga muitos votos dessa parcela da sociedade americana, né? Mas os outros candidatos concorrentes dela, né, o Bernie Sanders, está vindo com umas propostas interessantes também, né, de cooperação e de diálogo e tudo isso, né, uma posição moderada também, né? Eu não sei se ela vai conseguir realmente chegar lá, eu espero que sim. Porque, veja bem, se a Hillary fosse candidata e foi eleita, aí nós podemos dizer que a democracia americana realmente se consolidou, né? Porque eles sempre tiveram presidentes brancos, né? De origem, origem da classe rica, etc. E, de repente, foi eleito um negro nos Estados Unidos, que é o Obama. Eu não imaginava que a sociedade americana estivesse pronta para eleger um negro presidente. Eles fizeram isso. E só falta realmente eleger uma mulher presidente, né? Porque os Estados Unidos nunca tiveram uma mulher presidente, né? E se a gente fala em democracia, que é uma das maiores democracias do mundo, a mais avançada, é necessário o revezamento do poder, não só em termos de raça, né? Embora o conceito de raça hoje está em desuso, mas de gênero também.
Mais para frente, então, a gente volta a conversar, professor, porque isso ainda vai dar muito pano para a manga.
Okay.
E vai ter muita discussão. Professor Ricardo Guise, agradeço a sua participação aqui mais uma vez na UFMG Educativa.
Ok, de nada, eu agradeço também. Um grande abraço.
Brasil.
Celular é o principal meio de acesso à internet no país, superando o computador pela primeira vez, revela a pesquisa IBGE divulgada hoje. Mais da metade dos 67 milhões de domicílios brasileiros passaram a ter acesso à internet em 2014. Isso representa 54,9% do total. Em 2013, era 48%. O celular para navegar na rede é usado por 80,4% das casas com acesso à internet. Já o computador para essa finalidade, 76,6%. Ainda de acordo com o levantamento, em 2013, 43,5% das casas tinham banda larga móvel. Hoje, esse percentual subiu para 62,8%. E antes de encerrarmos a edição, mais uma notícia que acaba de chegar. A produção de carros, caminhões e ônibus cai 27,8% no primeiro trimestre do ano no país, informa Anfávia. De acordo com a entidade, foram produzidas 482 mil unidades, enquanto em 2015, de janeiro a março, foram 667 mil. O resultado é o pior para o primeiro semestre desde 2003, quando foram produzidas nesse período de 2003, de janeiro a março, 400 mil unidades. 1:05, termina aqui esta edição do FMG, do Jornal FMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.fmg.br/rádio. Acompanhe a gente também pelas redes sociais. Facebook, facebook.com/UFMG Educativa. No Twitter, é o twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal FMG de hoje teve produção de Deise Paiva, Lucas Negrisoli, Maria Dulce Miranda, Natália Andrade, Patrícia Brandão, Vanessa Bugre e Soraya Fidelis. Edição e apresentação, Gustavo Cunha. Coordenação de Jornalismo, Paulo Alquimim. Coordenação Técnica, Judson Porto. Coordenação Executiva da Rádio FMG Educativa, Kleber Pacífico. Uma ótima tarde para você e até amanhã.
Jornal FMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.